Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar com mais um boletim. Agora, para a gente falar do clima, mais que isso, das tendências, dos fenômenos, das possibilidades que existem aí em relação ao ressurgimento do Laninha. Muito tem se falado dessa possibilidade, principalmente os institutos têm mostrado aí que essa volta do Laninha pode acontecer ainda no segundo semestre desse ano. No entanto, a gente quer saber da possibilidade que isso ocorra na visão de quem acompanha de perto, de quem analisa e quem estuda profundamente essa situação, que é o climatologista Luiz Carlos Molion. Ele está conosco por telefone. Seja bem-vindo, viu, Molion? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, temos condições para um Laninha, para a ocorrência de um Laninha no segundo semestre desse ano?
Oi, Alex, tudo bem? Boa tarde também para você e para os ouvintes, os internautas. Não, Alex, a chance de se formar um Laninha até no último trimestre desse ano é muito pequena. Tem várias razões para isso. Eu entendo que tenha surgido aí, porque já recebi várias perguntas, várias mensagens pedindo para confirmar isso. Tem várias razões. Primeiro, um dos mecanismos importantes para gerar um Laninha são os ventos de leste, que sopram da América do Sul, na região equatorial, sopram da América do Sul em direção à Austrália. Esses ventos estão muito fracos. Os Laninhas, em geral, se formam quando esses ventos estão fortes, porque aí o atrito do vento com a água retira a água da costa do Peru, Equador, norte do Chile, e joga para o interior do Pacífico em direção à Austrália. E por continuidade de massa, a água sobe, então, das profundezas próximo da costa da América do Sul, sobe e fica mais fria, e uma língua de água fria é arrastada para o interior do Pacífico Equatorial. Como o campo de vento continua fraco e as diferenças de pressão atmosférica entre o Pacífico e ao norte da Austrália, o chamado índice de oscilação sul, também está próximo da neutralidade, esse é um dos indicadores que não vai ter condições de se formar o Laninha neste ano. Outro indicador é que no corte vertical da superfície até 450 metros de profundidade no Pacífico tropical mostra que existe uma cunha de água fria se propagando do lado oeste daquela da Austrália e Indonésia em direção à costa da América do Sul, mais ou menos chegando a 150 metros de profundidade, uma cunha de água fria, de tal forma que não vai ter condições de acumular água quente entre a superfície e essa profundidade, uma vez que a água deve ficar fria em torno de 150 metros de profundidade. E eu uso um terceiro argumento, que não é muito comum entre os meus colegas, que é a ação da força gravitacional da Lua. Como é sabido, a Lua controla as marés, principalmente na Lua cheia, Lua nova. A Lua controla as marés altas, marés baixas, mas também atua em cima das correntes oceânicas que transportam o calor da região tropical em direção aos polos. Só que esse transporte tem um ciclo um pouco mais longo, 18,6 anos, o ciclo total, e ele está associado ao deslocamento do plano da órbita da Lua com relação ao Equador terrestre. Quando o plano da órbita da Lua está dentro da região tropical, sendo trópico do Capricórnio, do Trópico do Câncer, 23 graus e meio de latitude sul, 23 graus e meio de latitude norte, o do Câncer. Então, nessa faixa, quando o plano da órbita da Lua está dentro da faixa tropical, a força gravitacional da Lua tem uma componente mais forte na direção leste-oeste e não exporta tanto calor. Então, coincidentemente, toda vez que isso aconteceu, nesse século, esteve associado a um El Niño forte, como foi o caso de 2014, 2015 e 2016. E, no presente momento, exatamente, sob o ponto de vista astronômico, em torno aí do dia 5 de março deste ano, o plano da órbita da Lua está cruzando os trópicos do Câncer e Capricórnio, saindo fora da região tropical, e só vai atingir o seu extremo de inclinação em março de 2025. Então, nesse período de transição, a força gravitacional vai começar a componente Equador-Polo da força gravitacional da Lua atuando em cima das correntes marinhas vai começar a se intensificar provavelmente no final de 2022. Assim que eu espero que 2020 e 2021 sejam anos em que nós dizemos que o Pacífico vai ficar neutro.
Não.
Ou seja, as temperaturas da superfície do Pacífico vão ficar entre meio grau para cima e meio grau para baixo em torno da média.
Então,
hoje, quando isso ocorre, não há grandes impactos na distribuição das nossas chuvas em todo território nacional.
Condição para Laninha, então, Molion, só para reforçar, só em 2022...
Possivelmente em 2022, com relação à componente das correntes oceânicas, no caso, a corrente do Golfo, no Oceano Atlântico Norte, que sopra e que varre, então, vai da região equatorial, passa pelo Caribe, passa pela Flórida, e depois cruza o Atlântico em direção à Inglaterra e Escandinávia, levando calor para o Ártico, né? Para o Polo Norte.
Mas,
e do lado do Pacífico...
Pode complementar,
do lado do Pacífico existe uma outra corrente oceânica que leva, então, água quente da região equatorial em direção ao Japão e ao Alasca. Essas correntes, elas estão agora fracas. Tanto assim que, por exemplo, você não ouviu ninguém comentar que essas chuvas excessivas em Minas Gerais e Espírito Santo, de maneira geral, Rio de Janeiro, São Paulo, elas coincidiram com o fato de termos frentes frias estacionárias sobre essas regiões, porém, o Oceano Atlântico fora da costa brasileira estava um pouco mais aquecido que o normal, o que aumentou a evaporação e essa umidade trazida do oceano acabou sendo convertida em chuva. Como o sistema estava estacionado, então as chuvas foram muito concentradas. Então, olhando todos os indicadores, tá, eu diria que a chance de se ter um Laninha neste ano 2020 e no próximo ano 2021 ainda é pequena, muito pequena, e certamente não deve acontecer. Ao contrário, o Pacífico deve permanecer neutro em 2020 e 2021. Alex.
Isso vale para o El Niño também, nem Laninha nem El Niño, então?
Nada, neutro. Neutro, as águas devem ficar entre meio grau centígrado para baixo e meio grau centígrado para cima da média, sendo que nos períodos em que o Sol está em cima do Equador, nesse caso, mês de abril e posteriormente outubro, Sol cruza o Equador vindo do hemisfério sul em direção ao hemisfério norte, agora no dia 20 e 21 de março. E depois ele cruza o Equador, voltando do hemisfério norte para o hemisfério sul, então no dia 21 e 22 de setembro. Então, nesses meses imediatamente posteriores, outubro e depois setembro, as águas podem ficar um pouquinho mais quentes em função do fato que o Sol está em cima do Equador e que, claro, as correntes marinhas do Pacífico, principalmente, viajam lentamente e vão se aquecendo devido à radiação solar que incide diretamente nessa região. Mas não vai ser o problema de campo de pressão. O que controla o vento e, por sua vez, por atrito, acelera ou desacelera as águas superficiais do Pacífico, é o campo de pressão atmosférico.
Mas quando...
Para que os ventos sejam acelerados, você precisa ter alta pressão no Pacífico Leste, ou seja, próximo da costa da América do Sul, e ter baixa pressão lá na Indonésia e Austrália. Nessas circunstâncias, os ventos se aceleram e se tem um laninha. E isso não está acontecendo e provavelmente não deve haver grandes mudanças no campo de pressão atmosférica, sugerindo então esses três indicadores que o Pacífico permaneça próximo na neutralidade e que, portanto, não tenha efeito sobre o aspecto da temperatura do Pacífico. Não tem efeito significativo na distribuição de chuva do Brasil como um todo.
E esse
agora,
fator...
Leon,
só para complementar aí, esse fator da água superficial estar aquecida acaba gerando essa confusão?
Acaba gerando a confusão porque, como eu disse, daqui a um mês o Sol vai estar cruzando o Equador, então o Sol já está praticamente... em cima das latitudes 5, 7 graus sul. Então já está aquecendo fortemente as águas superficiais. Mas tem que lembrar...
Alô?
América do Sul e Austrália, tem que lembrar que esses instrumentos, esses termômetros indicam que a 150 metros de profundidade tem uma região de água fria. Então, não há como esse laninha se desenvolver. Então, a minha opinião em particular é que o Pacífico deve permanecer neutro. Agora, isso não significa que exista uma componente atmosférica que possa mexer com a distribuição de chuva. Em particular, o ouvinte, o internauta deve ver o inverno nos Estados Unidos e Canadá. Quando o inverno lá está rigoroso, como ontem, por exemplo, a região em torno de Chicago estava com volta de 15 a 20 graus centígrados abaixo do zero, negativos. Quando essas coisas acontecem, significa que as frentes frias ou as massas de ar polar, elas varrem o continente norte-americano, passam pelo Caribe e vêm influenciar as chuvas aqui na costa norte brasileira e, inclusive, o Nordeste. Muitas vezes há uma confusão, principalmente por causa da televisão, que diz que as chuvas no norte, da costa norte do Brasil e norte do Nordeste, são causadas pela zona de convergência intertropical. A zona de convergência tropical é uma região que os ventos do hemisfério sul convergem, se encontram com os ventos do hemisfério norte. Só que nesses meses de janeiro e fevereiro, em geral, a zona de convergência intertropical ela está bem acima da costa brasileira. É mais ou menos do Equador até 1 ou 2 graus de latitude norte. E ela é atuante na costa norte do Brasil, particularmente Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Maranhão, Pará e Amapá, principalmente nos meses de abril e maio. Então, para explicar as chuvas que têm ocorrido em janeiro, fevereiro e agora em março, que devem ocorrer na costa norte e nordeste do Brasil, na parte norte e nordeste, a única explicação que se tem, e está muito visível nas imagens satélites, são as massas de ar polar provenientes do hemisfério norte, depois que elas atravessam, como disse, todo o continente norte-americano e chegam próximos da zona equatorial. Infelizmente, os nossos meteorologistas não acreditam nisso. Eles acham que não. Mas basta olhar as imagens de satélite e ver que realmente são essas massas de ar polar provenientes do hemisfério norte que produzem as chuvas no norte, na costa norte do Brasil, nesse período de janeiro, fevereiro e boa parte de março. Então, com relação aos mapas que eu te enviei, você pode projetar aí de janeiro a março.
Vamos ver os mapas aqui? Ainda... Só um minutinho, Murilão. Deixa eu colocar os mapas aqui. Inclusive, tem a similaridade aí com 2003, é isso?
Exatamente. Tem a similaridade com 2003, que nós viemos de um El Niño muito forte em 97, 98 e 99. Depois entrou o La Niña e depois, no período de 2003 e 2004, o Pacífico ficou neutro durante esses dois anos. Então, estou admitindo a similaridade com 2003, 2004 para 2020 e 2021. Daí o fato de eu afirmar que nesses dois anos, semelhante ao que ocorreu em 2003 e 2004, o Pacífico deve permanecer na neutralidade. E, portanto, as águas do Pacífico não devem influenciar a distribuição de chuva. Porém, se tivermos no ano passado um inverno rigoroso nos Estados Unidos, Canadá, esse ano também está um inverno não tão rigoroso quanto o ano passado, mas está um inverno frio e deve persistir possivelmente até metade de abril, mantendo o solo congelado, e possivelmente os americanos vão ter de novo o problema da janela de plantio da soja e do milho, devem provavelmente plantar atrasado ou até perder a janela de plantio. Um atraso de duas a três semanas, ou até perder a janela do plantio, correndo o mesmo risco que correram
no ano passado,
nessa safra de 2019.
Agora, Molion, olhando para esse mapa, traduz ele para a gente, o que, que ele está mostrando? O primeiro trimestre, janeiro a março, tem que condições? E está batendo com o que está acontecendo?
Tá. As regiões que aparecem pintadas em azul, desde azul claro até o lilás, são regiões que estão chovendo acima da média. E choveu acima da média em 2003. Então, o azulzinho claro, um pouquinho acima da média, está de 10% a 15%, mas há regiões com 30% a 40% acima da média. E mostra, então, o Rio Grande do Sul com uma cor verdinha e amarela, indicando chuvas abaixo da média. Quando você entra no trimestre abril, maio e junho, você percebe que a maior parte do Brasil está pintado de azul, com exceção de parte da Bahia e parte do Rio Grande do Sul. Deixa eu ver aqui. Mês de maio.
Abril, maio e junho.
Com exceção de Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul, particularmente lá do leste do Rio Grande do Sul, embora no Rio Grande do Sul, o oeste do Rio Grande do Sul e a zona de fronteira apareça em azul, indicando chuva acima da média. Note que a maior parte do país aparece em azul, sendo que as regiões com maior precipitação ocorrem em lilás, em cima do Pará, em cima do Amazonas. Mas veja que grande parte do Nordeste aparece de azul claro, azul escuro, e toda a parte do Centro-Oeste também aparece azul claro, azul escuro, indicando que nesse período de abril a junho, as chuvas devem permanecer um pouco acima da média.
O que é uma boa notícia aí para o plantio do milho de segunda safra, né, Molion?
É, para a safrinha é importante isso, né? Embora eu particularmente acho que deve chover bem agora em março e abril e maio, mas na decrescente. Abril menos, maio menos ainda, e em junho pode ser que a gente já pegue um período aí que só tenha da ordem de 10% do acumulado do trimestre. Quando você passa para o terceiro mapa, que é julho a setembro, veja que a maior parte do Brasil aparece em branco. Significa, então, que, com exceção do Rio Grande do Sul, que aparece em verde e amarelo. Para a região branca, significa chuva em torno da média de julho a setembro. Então, está perfeitamente normal, condizendo com o que está acontecendo no Pacífico, que é águas na neutralidade. E, obviamente, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina apresentam uma redução nesse trimestre aí, da ordem de 60 a 120 milímetros de chuva. E depois, no trimestre de outubro a dezembro, aparentemente, deve se comportar como se fosse um El Niño. Não é que vai ter um El Niño, como eu disse. Nesse período de outubro e novembro, como o sol vai estar em cima da região equatorial, então há uma tendência de aquecer um pouco o Pacífico. Então pode ser que nesse trimestre de outubro a dezembro haja uma redução um pouco das chuvas do Centro-Oeste e na Bahia e Minas Gerais, e um excesso de chuva na região do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e o Paraná e o sul de São Paulo, o estado de São Paulo, deve ficar em torno da média, tá?
Mas isso é preocupante para a produção, Molion?
Eu diria que não, porque se chover acima da média, como a gente espera na maior parte do Brasil, agora nesse trimestre de abril a junho, e no outro período for um período em torno da média, então a gente entra sem grandes déficits de água no solo, de umidade no solo, e eu diria que, quer dizer, como há uma redução, é muito provável, olhando para esse período passado, é muito provável que haja um atraso no início das chuvas. O nosso ano hidrológico, ele é considerado como tendo seu início em outubro de um ano, indo até setembro do outro. Isso porque a maior parte do país tem esse período seco de julho a setembro. Então, em geral, começa a chover em outubro. Pode ser que haja um atraso de 2 a 3 semanas, de vez em começar a chover em outubro, lá começa a chover no final de outubro, início de novembro. Daí o fato de que essa região, no mapa de outubro a dezembro, apareça em amarelo e verde, indicando possivelmente que o mês de outubro deva ser mais seco do que o normal. Mas aí as chuvas começam a se restabelecer a partir de novembro e dezembro, e como a maior parte do pessoal planta nesse período, não vejo grandes problemas para esse período. Como disse, mesmo porque a umidade do solo vai estar razoavelmente boa em função da maior parte do ano está chovendo bem ou em torno da média, Alex.
Mas então a gente tem uma condição muito parecida com o que foi a do ano passado, né, Molhão? Porque, inclusive, no ano passado houve esse atraso também do plantio, né?
Isso. Não há absolutamente mal nenhum cada um dos seus espectadores tomarem o ano passado, 2018-2019, como sendo um paradigma agora para 2020, né? Então deve se comportar mais ou menos como foi o ano passado.
O Fábio...
Mesmo porque o Pacífico mantendo a neutralidade, ele não mexe muito com a circulação global, né? Mas, como eu disse, tem que lembrar que no inverno, no hemisfério norte, que é de dezembro a fevereiro, e algumas vezes ficando um pouco a março, o inverno lá estando rigoroso, então há realmente sempre uma tendência de chover um pouco mais nessa primeira metade do ano, de janeiro a junho, tá? E há uma tendência, então, de as chuvas se iniciarem com atraso. Ao invés de iniciar final de setembro, início de outubro, iniciar aí com
final
três
de outubro,
a quatro semanas de atraso, final de outubro,
início de novembro.
Início de novembro.
Tem uma pergunta do Fábio Streit, ele é de Chapada, lá no Rio Grande do Sul. Ele quer saber o seguinte: o Rio Grande do Sul vai sentir esse ano, o ano de 2020, falta de chuva na primavera e no verão de novo, como vimos esse ano de muita irregularidade por lá?
Estando o Pacífico estando neutro, fica... Não tem uma, assim, um impacto que seja sensível no Rio Grande do Sul. Quando temos um El Niño bem caracterizado, um El Niño forte, nós sabemos que chove muito no Rio Grande do Sul. Por outro lado, quando temos um Laninha forte, as águas estão bem frias, 2 a 3 graus mais frio do que normal no Pacífico, as Laninhas, em geral, estão associadas com clima muito seco no Rio Grande do Sul, deficiência de chuva. Quando está nessa fase intermediária, não fica muito característico, vai depender muito da penetração das frentes frias na região.
Esse ano, por exemplo, Molhão, do final do início de janeiro para cá, teve muita irregularidade na distribuição das chuvas lá no Rio Grande do Sul, né? E tanto
Exatamente.
Que a safra por lá está bastante comprometida, tanto a de milho quanto a de soja. Eu acho que ele quer saber se eles podem voltar a ter essa mesma condição esse ano.
Então, eu diria que a primavera dele, o final de inverno e início da primavera deve ser realmente sim um pouco mais seco, possivelmente aí com uma redução de 20% a 30% da chuva e, obviamente, uma distribuição irregular, que as frentes frias vão ficar mais fora, em cima do Uruguai e norte da Argentina. Mas, em princípio, depois, no verão, como eu disse, pode atrasar, mas seguramente, de novembro a dezembro, deve ter chuvas na média ou acima da média. É claro que a distribuição espacial, ela não é homogênea, né? Há certas regiões, particularmente fronteira, que ali é meio difícil você definir. Pode ter excesso de chuva, por exemplo, no sudoeste do Rio Grande do Sul e pode ter um período um pouco mais seco no sudeste do Rio Grande do Sul. Então fica muito difícil definir quando o Pacífico está na neutralidade. Eu, particularmente, espero que nesse próximo período de outubro a dezembro de 2020 não haja grandes irregularidades no Rio Grande do Sul de maneira geral. Mas certamente o norte da Argentina, parte do Uruguai e possivelmente parte da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai deve passar por um período nesses últimos dois meses desse trimestre, novembro e dezembro, deve passar por um período com chuvas um pouco abaixo do normal e chuvas irregulares. Mas a maior parte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, as chuvas devem ser regulares de outubro a dezembro, como eu disse, possivelmente começando um pouco mais tarde, talvez em novembro e dezembro, com chuvas regulares na maior parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e Minas Gerais, oeste da Bahia e centro-oeste, com chuvas um pouco abaixo da média, principalmente no mês de outubro um pouco mais seco.
Uhum. Mas seriam condições mais pontuais, né, Molion? Mas o Leonardo Mussuri, de Dourados, no Mato Grosso do Sul, ele quer saber das temperaturas, se tem risco de termos geada no Mato Grosso do Sul antes de julho.
É muito provável que ocorra geada no sul do país nesse próximo inverno. Em geral, quando o inverno nos Estados Unidos e Canadá está forte, como foi o ano passado e como está sendo esse ano, o risco de geada aumenta, particularmente na região sul, sendo que os meses permanecem um pouco mais frios, em geral, até dezembro. No ano passado, nós encontramos temperaturas abaixo de zero nas serras catarinenses e gaúchas, né? Em janeiro. Então, você vê que o inverno, vamos dizer assim, nesses anos em que a componente da atmosfera está mais meridional, do polo em direção ao Equador, há uma tendência dos invernos, as temperaturas ficarem um pouco abaixo da média no sul, nesse período de setembro até dezembro, em geral. E é claro que durante o inverno a probabilidade de se ter uma geada forte, estatisticamente, ela é maior na segunda quinzena de julho e na primeira quinzena de agosto. Então, nesse mês aí, metade de julho e metade de agosto, matematicamente, estatisticamente, é a maior probabilidade de ocorrência de geada e pode pegar até parte do sul de Minas, no caso do café, uhum. E oeste de São Paulo e Mato Grosso do Sul. É claro que Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul correm um risco maior pelo fato de estar um pouco mais para o sul. Então, via de regra, estando o inverno americano com seis meses de antecedência, no caso, dezembro a fevereiro, dezembro de 2019 a fevereiro de 2020, estando o inverno americano um pouco mais frio do que o normal, em geral, seis meses depois, existe maior risco de geada nos estados do sul, sendo que essas geadas podem chegar até o sul de Minas e Mato Grosso do Sul. Particularmente, se isso ocorrer, estatisticamente, a maior probabilidade é a segunda metade de julho e a primeira metade de agosto. Mas, de maneira geral, o pessoal deve sentir que até dezembro o ar deve ficar um pouco mais frio do que o normal nesse ano que estamos entrando agora. Ou seja, de junho até dezembro, nas regiões do sul, vão sentir o ar um pouco mais frio. E, como disse, maior probabilidade de geada na segunda quinzena de julho. Isso estatisticamente, né? Segunda quinzena de julho e primeira quinzena de agosto seria, digamos, estatisticamente, o período com maior probabilidade de ocorrência de geada, que coincide com o período que o sol está no hemisfério norte. Então, o sol chega no seu extremo, no trópico do Câncer, no dia 21 de junho, e o mínimo de temperatura, em geral, ocorre da ordem de 6 semanas depois, preferencialmente, do ponto de vista climatológico, do ponto de vista estatístico.
Muito bem. Perfeito. Molion, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Laninha, então, só lá para o segundo semestre de 2020. Algumas características de aquecimento do...
Não.
2022,
Laninha,
desculpa.
Laninha
2022. 2022. Isso, segundo semestre de 2022.
E também sem El Niño nesse período de 2020 e 2021.
Ou seja, sem a interferência de fenômenos aí para a produção da nossa safra. Tem aí a possibilidade de um aquecimento superficial do Pacífico, que pode vir a ser confundido aí com El Niño, mas o Molion mostrou pra gente que isso não deve interferir de forma significativa aí na produção, no desenvolvimento das nossas lavouras por aqui. Pode ter de novo um atraso no início das chuvas, de 3 a 4 semanas, ou seja, aquele início tradicional em outubro pode ser transferido aí para o final de outubro, começo de novembro, e tem essa condição de momentos pontuais aí de frios mais severos podendo atingir as regiões produtoras, mas isso precisa ser monitorado. De forma geral, temos uma condição muito parecida com o que foi o ano passado, certo, Molion? Resumindo?
Exatamente. Em resumo é isso, né?
Okay.
É uma condição muito parecida, muito próxima da que ocorreu o ano passado, mesmo porque os indicadores globais, eles estão com as mesmas condições do ano passado nesse período.
Legal. Luiz Carlos Molion, meu caro, então, muito obrigado, viu, pela sua participação e volte sempre, Molion.
Ok, Alex. Um abraço para você e para todos os seus seguidores aí do Notícias Agrícolas.
Grande abraço.
Um abração e um bom carnaval. Um bom carnaval para todo mundo. Vamos relaxar.
É isso aí. Valeu, Molion. Abraço para você, meu caro.
Abraço. Tchau.
Luiz Carlos Molion, climatologista, portanto, traduzindo um pouquinho das expectativas dele, da experiência dele como climatologista aí para a safra e para a produção, não só a safra de verão, mas como a própria safrinha, sem grandes riscos, portanto, principalmente para metade norte, metade sul ali tem os seus riscos, mas de acordo com o Molion, se a chuva encerrar mais para o finalzinho ali de junho, a situação estaria tranquila, pois o momento reprodutivo que necessita de chuva já teria passado. Então, teoricamente, a gente também não teria grandes problemas para a safrinha esse ano. Bom, vamos aguardar para ver. Fique com essa análise do Molion para que a gente possa, mais adiante, trocar uma ideia com ele e entender se de fato todas essas previsões se confirmaram. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.